Paraná em Rede.
Máscara PFF2, N95, proteção tripla, duas máscaras, afinal, que tipo de máscara e como usar? O médico Roberto Pecoa Filho, pesquisador e professor da PUC Paraná, tira dúvida. Acompanhe no bate-papo com Amanda Yargas.
Entrevista.
Nós falamos agora com o professor Roberto Pecoa Filho, pesquisador e professor da Escola de Medicina da PUC Paraná, que desenvolve um estudo a respeito da utilização de máscara na proteção contra o coronavírus. Professor, quais as principais diferenças entre as máscaras? Qual é mais segura?
Bom, as máscaras são disponíveis em vários modelos e formatos, né? E do ponto de vista de segurança durante pandemias, né? O que determina uma maior segurança da máscara, primeiro, é a sua capacidade de filtração, né? Ou seja, filtrar a passagem de partículas através da máscara. Mas lembrando que também a forma com que a máscara se ajusta no rosto é um outro fator muito importante para a segurança do equipamento, né? E uma terceira coisa que a gente não pode esquecer é que isso tem que ser dado, né? Ou seja, uma boa adaptação no rosto, junto com um bom poder de filtração, ao mesmo tempo dando conforto para a pessoa que veste, né? Não adianta você ter uma máscara que é excelente em filtração, que se adapta bem ao rosto, mas que a pessoa não se sente confortável. A aderência ao uso da máscara não vai ser bom.
Há uma preocupação com as novas cepas do vírus, por elas serem mais transmissíveis. É válida a orientação de utilizar a máscara N95, como ela é conhecida nos Estados Unidos, ou PFF2, no nome oficial utilizado no Brasil?
Bom, as máscaras PFF2 e N95, né, são as máscaras de maior poder de filtração, né, disponíveis aí com práticas para uso. Do meu ponto de vista, elas devem ser ainda priorizadas para uso em ambiente hospitalar, né, por profissionais de saúde, em contato mais direto com pacientes, pela questão de permitir a disponibilidade e evitar a escassez. Para a comunidade, né, a gente acha que nesse momento, pela maior transmissibilidade do vírus, né, nas suas variantes mais recentes, né, que são mais transmissíveis, faz sentido recomendar para a comunidade, né, o uso de máscaras de maior poder de filtração. Mas a alternativa para a população geral, né, que me parece mais razoável do ponto de vista de otimização do uso, né, e preservação das máscaras de maior poder de filtração para profissionais de saúde, a alternativa que eu acredito que é muito boa é o uso de dupla máscara, né? Que permite, então, baixo custo, sem risco de gerar falta de equipamentos para os profissionais de saúde, o uso de uma máscara cirúrgica por baixo, né, em direto contato com a face, junto com uma máscara de pano por cima. E essa máscara de pano por cima, que tem a característica de ter pelo menos 3 camadas.
E quais as vantagens dessa utilização dupla?
Tem algumas vantagens importantes. Primeiro, a combinação da máscara cirúrgica com máscara de pano de 3 camadas mínimas, ela dá um poder de filtração muito semelhante às máscaras PFF2 e N95, né, acima de 90% de poder de filtração. Ou seja, muito bom. O segundo ponto é que a combinação das duas também permite com que a máscara se adapte melhor ao rosto, do ponto de vista de vedar os espaços e permitir uma boa vestimenta, né, dessa máscara no rosto. E o terceiro ponto é justamente a questão de que o conforto de uso é bem razoável, né? A utilização dessas duas máscaras, ela tende a ser bem aceito, assim, pelas pessoas, pelo conforto que ela traz. Então, boa filtração, uma boa vestimenta disso, né, um bom ajuste no rosto, e o terceiro com conforto bem razoável. E a vantagem, né, de custo baixo e boa disponibilidade, é o fato de que você também pode usar de um tempo mais prolongado, né? As máscaras cirúrgicas, elas são de uso descartável, né? Mas as máscaras de pano podem ser lavadas, né? E reutilizadas. Então, essa combinação de coisas faz com que essa estratégia de dupla máscara, ela seja uma estratégia econômica, né? Preserva o uso das máscaras mais sofisticadas para uso pelos profissionais de saúde, dando praticidade e também longevidade, assim, a essa estratégia. Eu acho que é uma, né, para uso comunitário, para as pessoas andando nas cidades, nesse momento de pandemia com variantes circulando de alta transmissibilidade, me parece uma opção factível e efetiva.
Professor, ainda vale usar só uma máscara de pano em algum momento ou a partir de agora só a utilização dupla?
Em situações de baixa exposição, de baixo risco, né, individualmente, ou as máscaras de pano com as três camadas mínimas ou as máscaras cirúrgicas, elas individualmente, né, para situações onde você não está em aglomerações, onde você não está em ambientes de maior risco, né, essas máscaras isoladamente continuam dando poder de filtração bem razoável para essas situações, né? Então, eu acho que é muito do bom senso das pessoas imaginarem, né, que em situações onde elas vão estar expostas a maior risco, né, a proximidade maior a outras pessoas, a necessidade de estar em um ambiente mais fechado com outras pessoas dentro do mesmo ambiente, nessas situações, uma maior proteção com a dupla máscara. Em situações de baixo risco, né, ao ar livre, andando sem proximidade necessária de outras pessoas, a máscara única, acho que continua sendo uma boa recomendação.
Hoje nós conversamos com o professor da Escola de Medicina da PUC Paraná e pesquisador Roberto Pecoa Filho, que nos passou orientações sobre como utilizar máscaras na proteção contra o coronavírus. Repórter Amanda Iargas.
O Senado aprova a prorrogação da suspensão de dívida com o Fies. E o senador paranaense Uriovisto Guimarães, do Podemos, levanta questionamento para que novos alunos não sejam prejudicados pela falta de verba do programa.
O Senado aprovou nesta semana o projeto que prorroga por um ano, contando a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a suspensão temporária das obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. A proposta tem como objetivo manter os estudantes matriculados no ensino superior, mesmo com as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia do coronavírus. O relator, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, foi favorável ao projeto na forma de substitutivo que segue para a Câmara dos Deputados. O texto original suspendia o pagamento das obrigações financeiras dos beneficiários do Fies, como as amortizações, os juros e as multas, por mais 180 dias. O relator alterou esse prazo para mais um ano. O Fundo de Financiamento Estudantil é o programa do Ministério da Educação destinado a estudantes que não possuem condições de pagar a mensalidade de uma universidade privada, facilitando o acesso de mais pessoas ao ensino superior. O crédito universitário paga as parcelas do curso para o aluno enquanto ele ainda está matriculado, para que ele realize o pagamento quando estiver formado e podendo atuar no mercado de trabalho. Desde 2001, o Fies já beneficiou cerca de 3 milhões de brasileiros e passou por alterações. A maior delas foi neste ano com a divisão do programa em diferentes modalidades, possibilitando juro zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos per capita, o novo Fies, e juros variáveis para os estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos, é o PFIES. O senador paranaense Uriovisto Guimarães, do Partido Podemos, foi favorável ao projeto, mas demonstrou preocupação com a suspensão do pagamento das prestações e questionou se o Fies terá fluxo de caixa para permitir o ingresso de novos alunos.
Como é que vai ser o reflexo disso para os financiamentos futuros? E certamente chegarão pedidos no próximo ano, alunos que ingressarão nas universidades em 2022... E eu temo que esse governo, que não tem verba para nada, argumente o seguinte e põe a culpa no Senado de novo. Olha, nós queríamos, mas agora vamos suspender em 2022 o Fies, porque não recebemos em 2021 e estamos sem dinheiro. Ou então vamos cortar pela metade, ou vamos cortar 30%. É uma preocupação que tenho e essa é a minha pergunta. De qualquer forma, já adianto que votarei favoravelmente. Acho extremamente oportuno o projeto, mas tenho essa preocupação e lhe faço essa pergunta, senhor relator.
O relator do projeto agradeceu o questionamento, mas garantiu que o FIES não corre risco de parar de fornecer os financiamentos.
O volume do fundo garantidor é suficiente para conseguir suprir essas suspensões desses contratos até o final do ano, assim como foi no ano passado. O ano passado, para os senhores terem uma ideia, foi suspenso do mês de maio até o mês de dezembro só, coisa que se aproxima com a aprovação do projeto nesta oportunidade. Foram beneficiados os estudantes com apenas 7 meses. É exatamente o mesmo prazo que, na prática, funcionará esta suspensão de hoje, como eu já mencionei, tendo em vista que, de janeiro até agora, os contratos não estão suspensos. E quem tinha condições, certamente, pagou.
E o Atlético vence o Imperial e é campeão paranaense de futebol feminino. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O Atlético ficou com o título inédito do Campeonato Paranaense Feminino de Futebol da temporada de 2020. O rubro-negro venceu o Imperial, também de Curitiba, pelo placar de 2-0. Thaís Prado e Marilda de Lima, com gol contra, fizeram os gols das gurias Furacão. Agora, a equipe atleticana se prepara para as disputas da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O time estreia no dia 16 de maio contra a Chapecoense no estádio Arena Condá. Está definida a final da Liga dos Campeões da Europa 2020-2021. A grande decisão será entre dois clubes ingleses. Na terça-feira, o Manchester City eliminou o Paris Saint-Germain com 2 gols de Mahrez. Na primeira partida, o City já havia vencido por 2-1 na França. Nesta quarta-feira, o Chelsea passou pelo Real Madrid vencendo por 2-0 com gols de Werner e Mount. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1-1. A grande final da Liga entre Manchester City e Chelsea será no dia 29 de maio no Estádio Olímpico Atatürk, maior estádio de futebol da cidade de Istambul, na Turquia. Os laboratórios BioNTech e Pfizer anunciaram que fecharam um acordo com o Comitê Olímpico Internacional, o COI, para fornecer vacinas contra a Covid-19 aos atletas e delegações que irão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As entregas dos imunizantes começam neste mês de maio. Em nota, os dois laboratórios afirmaram que o objetivo é que as delegações participantes recebam a segunda dose antes da chegada na capital japonesa. As Olimpíadas estão marcadas para começar no dia 23 de julho e devem receber cerca de 11 mil atletas. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.